Precisamos falar sobre fracassos. O quanto errar, o fracassar, o dar errado é importante na nossa vida pessoal, profissional e como que ela contribui para o nosso aprendizado. Para esse bate-papo aqui comigo, vai estar aqui o Super Flávio Stephens, esse empreendedor que se intitula especialista em fracasso.
E aí?
Flávio, é uma honra ter você aqui, você que é meu amigo de
Eu que digo, né?
E eu quero que você conte um pouquinho da tua trajetória para todo mundo te conhecer também.
Tá legal, então. Resumidamente, né, porque isso dá uma palestra, eu comecei a empreender em 2010, foi um fracasso completo, mas através desse fracasso eu aprendi um pouco mais sobre fracasso, consegui fazer um projeto que acabou dando certo com base nesses aprendizados que eu tive. Foi um projeto chamado Bicharia, que foi um projeto que foi para um crowdfunding para causa animal, né? Um site de vaquinhas para ajudar a causa animal. Acabou dando super certo, acabei virando sócio depois do Vaquinha e tô no Vaquinha até hoje. E essa brincadeira que eu digo, né? Essa experiência toda que eu tive, ela me gerou uma série de oportunidades para falar sobre fracasso, né? Pelo fato de eu ter trazido para o Brasil, eu e meu sócio Rafael Chanin, um evento chamado FailCon, que era a conferência do fracasso que acontece no Vale do Silício, a gente trouxe para o Brasil, então, em 2012 mesmo. Então, desde então, a gente começou a ser conhecido pelo fracasso, porque a gente começou a falar muito abertamente de fracasso, conhecer outras pessoas com base no fracasso. E tem sido uma das linhas que eu gosto muito de atuar, né? Fora o Vaquinha, muito falar também sobre esse tema, que é um tema que todo mundo vivencia, né? Fracasso é uma coisa que todo mundo passa, seja na sua empresa, seja na vida pessoal. Então, a gente poder falar abertamente sobre isso é muito legal.
Flávio, essa live é para quebrar tabu. Porque eu vou contar aqui para você, a gente já falou várias vezes sobre isso, e o Flávio, a gente tem um podcast a respeito das lições do fracasso, e o Flávio veio todo cuidadoso, se eu poderia abrir, quem sabe, alguns fracassos. Eu falei, meu querido, aqui a gente, fracasso é mato, eu posso contar vários casos, não tem problema nenhum. Eu sempre começo minhas aulas dizendo, me apresentando. Eu falo, olha, então, aqui e tal, como é que a gente se apresenta? Enaltecendo tudo que deu certo. Eu disse, mas então, agora que eu já me apresentei, isso não vai mais acontecer, porque todo mundo vê o sucesso, mas ninguém vê a tentativa. E tentativa tá ligado ao erro. Então, esse curso aqui não é pra eu ficar falando dos meus cases de sucesso, é pra gente chorar fracasso junto. Porque aí vai ter aprendizado, senão esse aqui seria só um curso de autopromoção e não algo pra realmente gerar transformação. E muitas vezes os queixos dos meus alunos, aqueles que estão chegando, caem. Como assim? Ela já está 5 minutos e vai dizer que coisas deram errado. E Flávio, eu recebi muito feedback aqui da nossa live, do pessoal vindo via direct, falar assim, nossa, eu preciso muito ouvir um pouco disso, porque eu tô super desanimado, as coisas estão dando errado, as coisas não estão dando certo. Isso também está presente quando você fala a respeito de fracasso, está ligado com uma sensação de derrota, de incapacidade?
Isso sim, com certeza. Principalmente pelo fato, né, que a gente tem essa coisa assim que acontece na nossa vida de ver muitas pessoas falando de sucesso, né? Tu não vê, raramente tu vai ver alguém falando de fracasso, né? Alguém, eu sou aqui hoje que eu vou contar meu caso de fracasso. Então a gente acaba vendo muitas pessoas falando sobre o sucesso, sobre o que deu certo, o que fez, como ganhou R$1 milhão, aquela coisa que a gente está acostumado a fazer. E isso acaba gerando uma bolha, né, nas pessoas. Ela começa a dizer, bom, então tá, então se eu seguir, se eu acordar 5 da manhã, se eu tomar um banho gelado, se ela começa a criar aquela rotina do sucesso, né, que as pessoas acabam vendendo para ela, ela acaba, geralmente não vai empreender ou vai fazer o seu projeto, acaba dando errado, ela, droga, sou um fracassado. Sou a única pessoa que cometeu esse fracasso. Então, eu acho que tem muito disso, assim, a pessoa, ela se sentir sozinha, né? Ela se achar assim, bom, aquele cara é um super-herói, eu nunca vou conseguir chegar perto dele, porque imagina lá o Abílio Diniz, imagina, o Luciano Huck, assim, o pessoal dos grandes empreendedores do Brasil, tu olha, nunca vou chegar com aquele cara só tem acertos. E a gente sabe que é o contrário, né? Todo mundo fracassa, só que poucas pessoas falam sobre fracasso. E uma das importâncias que eu sempre bato na tecla da gente falar de fracasso, não é só pra desmistificar, só pra coisas que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais hoje, né? De como a gente se prepara pra fracassar. Não é uma coisa assim, tipo, pense negativo, não é. É se preparar para a realidade, porque a gente, quando a gente empreende, quando a gente começa um projeto, a gente está jogando contra o fracasso, a gente está jogando, vai ter muito mais chance de a gente fracassar do que dar certo. Só que o que a gente vai fazer com esse fracasso que é a grande diferença, né? O que a gente pode fazer quando a gente fala, né, o aprendizado? Não é simplesmente, eu aprendi uma lição. Não, tu tem um porquê desse aprendizado, né? Tu tem como trabalhar essa experimentação, né? Como eu já adiantando uns assuntos que a gente pode falar aqui, essa ideia de experimentar coisas para tu aprender, ok, esse caminho não deu certo, vou tentar de outra forma. Se a gente for ver a ciência funciona assim há muitos anos, né? A própria ciência. O que a gente está fazendo hoje é trazendo para o mundo dos negócios todos esses conceitos da ciência para aplicar na nossa realidade e na vida pessoal também.
Ai, Flávio, adoro. Vou falar aqui frase de Papai Renault, que já é famosa, ele sempre falava isso para mim, eu sempre fui CDF, sempre fui perfeccionista, meus pais trabalharam demais comigo, essa coisa de, sabe a música da Elsa? Let it go, vai lá, né, deixa. Uhum. É, porque eu sempre queria acertar, eu tava sempre em busca de acertar. Isso é um peso enorme para carregar, isso tem consequências brutais no nosso desenvolvimento, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Eu tô até, olha só, gente, que CDF, eu tô aqui com um livrinho na mão da Netflix pra poder compartilhar com vocês, porque meu pai falava, minha filha, quando você souber todas as respostas, vão mudar todas as perguntas. Então você deve se lançar. Olha o se joga que eu tô ouvindo desde a infância, porque eu era anti se joga. Eu não queria fazer isso porque eu tinha aversão ao risco. O que, que é ter aversão ao risco? É ter fobia do fracasso. Você não tem, você não sente que o fracasso vai te definir, né? Eu vou ser aquele erro. Meu pai sempre falava isso pra mim: nenhum erro tem a capacidade de te definir. Você não é aquele erro que você cometeu. Esse erro faz parte do percurso. E eu queria muito te ouvir sobre por que, que você entende que o fracasso é importante para a nossa vida pessoal. Ele é essencial? A gente deve fugir? Deve buscar? Como é que você sente e encara isso? Você que é pai também? Então hoje você já está do outro lado do balcão.
Isso, não, é muito maluco, né, que a gente, meu aprendizado, né, quando eu comecei, voltando um exemplo bem prático, assim, né, da minha empresa, lá quando eu comecei a minha empresa, eu comecei, na época, a empreender, isso em 2010, nem se falava em termo startup, não era esse termo como está hoje, assim, todo mundo falando de startup, então eu falava que uma startup, que eu já estudava na época um pouco sobre isso, que eu li aquele livro, li startup, enfim, e daí, tu sabe, como é, quando tu começa um projeto, né, com uma empresa, um projeto pessoal grande da tua vida, o que que tu faz, né? Tu traça um plano perfeito, estou no ponto A, agora eu vou chegar no ponto B, onde eu quero chegar, deixa eu aparecer no quadro, ponto A, ponto B, e agora é só traçar uma linha reta, definir o cronograma aqui, e seguir esse cronograma, né? Vai acontecer tudo da maneira mais maravilhosa possível. Só que tem uma frase do Steve Blank, que é um dos pais desse modelo de startup, que ele fala o seguinte, que nenhum plano resiste ao primeiro contato com o mercado, né? Ele fala exatamente isso, não adianta fazer um plano de negócio, porque no dia seguinte que eu botar no mercado, vai dar tudo errado, porque todas as ideias que pensou que era uma coisa, vão ser outra coisa completamente diferente. Então é muito interessante a gente começar a ver esse tipo de coisa. E quando tu trabalha com uma startup, com uma empresa, um negócio, né, que tu tá começando, tu vai ter muitas variáveis que tu não vai conseguir controlar, tu não tem a menor noção do que vai acontecer. Então, esse teu plano que é do ponto A até o ponto B, que é só fazer um cronograma e seguir o passo, no dia seguinte já vai mudar completamente. Então, o que acontece quando pra gente fracassar, pra gente se sentir tão fracassado como a gente tá acostumado a viver, né? A gente segue o plano até o final. E quando chega lá no final, que a gente viu que tá tudo errado, e tu, droga, deu tudo errado, perdi dinheiro, perdi tempo, não tenho mais como chegar no ponto, não consigo mais chegar no ponto B agora que eu queria, e tu perdeu muito tempo, perdeu muito esforço, gastou muita energia naquilo, e daí tu, desiste de tudo, sou um fracassado e tudo mais. Quando, na verdade, o que a gente tem que fazer é o seguinte, né? Tu vai traçando, tu traça esse plano, beleza, legal traçar esse plano até o norte, mas tu tem que saber que isso vai mudar conforme tu vai vivendo a tua vida. Então, tu vai tropeçar, tu vai cair, tu vai ter uma parede, tu vai cair num buraco, tu vai perder dinheiro, vai acontecer alguma coisa na tua vida pessoal que vai mudar. As coisas mudam, e a gente tem que se adaptar à realidade. E quando a gente introduz isso na nossa vida, esse conceito de fracasso faz parte do processo, a gente sabe que, ok, um passo para trás, tira o pó e tenta de outro jeito, tenta de uma maneira mais inteligente, né? Como a gente fala, essa frase, né, de tentar de uma maneira mais inteligente, é isso, é tu tentar novamente, mas aprendendo com aquele fracasso que tu teve. Bom, isso aqui não dá para fazer, vou tentar dessa outra forma aqui e vou ver o que acontece. É de experimentar, não tem resposta certa, não tem caminho certo para seguir, tu vai descobrir o teu caminho conforme tu vai andando, né? Isso assim, de novo, para a vida pessoal, para a vida profissional, para a vida da tua empresa que você está começando, tu vai descobrir qual é a melhor forma de atender, né? Eu acho que tu, né, Camilo, trabalhando na questão do Instagram, aí deve passar muito isso para os teus alunos, né? Ah, qual é o teu público-alvo? Não sei. Vamos descobrir, vamos ver, vamos tentar, vamos ver, vamos fazer uma passagem e ver o que acontece. É justamente isso, né?
Eu amo esse olhar do sim, é o olhar da curiosidade, não da cobrança. O Flávio, assim como eu, ele defende muito o conceito que é a diferença entre o trabalho duro, que é esse. Eu vou chegar ao ponto B e eu estou no ponto A. Então eu vou até a última consequência disso e vai. E aí você baixa a cabeça e foca. Isso é muito debatido e até difundido por aí. Vai, coloca o foco. Se você quer, aquilo ali é o seu único objetivo. Aí você vai dar tudo de si naquilo. E as coisas não saem como planejado. Inclusive isso que eu acho que é a beleza de planejar, é você poder elaborar cenários e encontrar com antecedência as saídas, para proteger o seu ego, porque todo mundo tem. Enquanto eu tô aqui lendo o livro Netflix, uma coisa que tá sempre, que eu sou aquele tipo de leitora, que eu fico encontrando defeito no livro, tá? Eu sou assim, eu falo, duvido que isso aqui foi desse jeito. Eu falei, nossa, essa história tá muito bonita. E aí o livro começa a trazer um monte de exemplo do que dá errado. Eu falei, opa, estou confiando nesse livro aqui. E eu fico arranjando as desculpas, gente. Eu sou assim, eu tô lendo e sendo advogada do diabo. E uma coisa que eu fico pensando é sempre no ego da pessoa que tá ali. Isso é abordado nesse livro também. É horrível ter o seu erro apontado. Isso é horrível. O Flávio contou que quando ele estava no seu primeiro momento profissional, isso te gerou até aquele desejo de se esconder, que eu tinha muito, tá, Flávio? Isso era uma coisa assim, eu pensava, meu Deus, se isso aqui errar, eu vou passar um vexame, sabe, vergonha pública. Eu serei publicamente escrachada. Isso, gente, para quem é nerd como eu, hoje em dia é legal ser nerd, tá? Hoje em dia minha filha acha super legal. Ah, eu sou uma nerd, ela tem 7 anos e tal. Na minha época, nerd era vítima de bullying e isso veio me marcando. Então, essa insegurança e o medo que eu tinha de errar, de fracassar, estava muito ligado ao medo de subir a público. Eu já fiz, gente, isso é, podemos já contar, Flávia, de fracasso? Eu já posso contar? A primeira vez que eu palestrei no RD, gente, eu pensei o seguinte: vai dar tudo errado. Síndrome do impostor total. Eu não tenho condição de ir lá ensinar nada. Então, eu não vou contar para ninguém que eu vou. Porque aí, só quem tiver lá vai saber. Senão as pessoas vão me perguntar como é que foi. E eu vou ter que dizer que deu tudo errado. Olha o nível de confiança da pessoa, né, gente? E aí, esse era o meu plano perfeito. Eu pensei, eu não vou contar para ninguém. Porque aí ninguém precisa saber do meu fracasso. Quando eu cheguei, para que me falaram assim, ó, tá aqui a tua sala, era tal da tenda, eu sempre conto isso. Aí meu host falou, ó, tu tá na tenda 3. Eu pensei, gente, que ótimo, a tenda 3 deve ser um negócio muito pequeno, afinal, é uma tenda. E aí eu imaginei aquelas salinhas que tem para 50 pessoinhas, tá? Falei, ai, amei, eu tô nessa, então meu fracasso vai ser visto apenas por poucas pessoas. E aí eles, ah, não, a tenda é o segundo maior da plenária, olha só, já tem gente para fora. E eu lembro de eu subir assim no palco pensando, cara, e agora? Meu plano não vai dar certo. Justamente por esse medo, meio que de julgamento, Flávio, você viveu isso na tua pele também? Você se sentiu julgado? Como é que você lidou com isso?
É muito difícil, né? Porque isso é uma coisa muito da gente, né? Eu até vou te dizer assim que por bastante tempo eu já venho lidando com essa coisa de falar de fracasso abertamente há muito tempo, porque eu sempre gostei muito de compartilhar conteúdo, né? Então eu tive blogs, na época que eu tava aprendendo a fotografar. Olha, eu tentei ser fotógrafo um tempo atrás, até isso, eu tinha um blog que eu falava assim das minhas experiências de fotografia. Então eu sempre gostei de compartilhar conteúdo, assim, seja qual for o nível. Não precisava ser um especialista no assunto para poder falar sobre isso. Então eu sempre tive um pouco dessa coisa de não ter tanto medo do fracasso. Porém, eu trabalhei em muitas empresas onde acontecia muito o que a gente está falando aqui, de as pessoas apontarem o dedo para o fracasso. E daí tu se sente muito mal, né? Porque eu lembro de uma empresa que eu trabalhei que, assim, diversas vezes eu queria, ser uma pessoa que gosta de fazer iniciativa, assim, tipo, ah, vamos tentar um projeto aqui, vamos tentar fazer uma coisa aqui, e o pessoal às vezes dava corda e dava errado, e eles apontavam e assim, não, pode fazer uma coisa, dá errado. Então o cara, tipo, coloca lá para baixo, e eu lembro que o meu sentimento era o seguinte, assim, quer saber? Eu nunca mais vou fazer nada nessa empresa. A partir de agora, eu vou fazer meu trabalho básico aqui. Vou entrar às 8 horas, sair às 16 horas e deu. Vou fazer o que me mandarem. E era isso. Então, assim, tu reprime completamente a criatividade, a inovação das pessoas, né? A ideia de tu, ah, uma empresa inovadora. Ah, mas se a empresa se diz inovadora e ela simplesmente trata o teu funcionário assim, né? Apontando o dedo, dizendo, cara, vai ser um fracasso, não vai dar tudo errado. Então, é muito complicado. E mesmo assim, tendo toda essa carga, né, de ser uma pessoa que compartilha conteúdo e gosta. Quando eu fracassei na minha empresa lá, que eu falei que eu fiz o meu projeto, que eu achei que ia ser maravilhoso, e deu tudo errado, o sentimento foi pior ainda, porque assim, eu era uma pessoa que eu já teoricamente sabia lidar com o fracasso, né? Eu achava que eu sabia, mas quando tu fracassa perdendo 50 mil reais em 1 ano da tua vida no projeto, tu vê que realmente não tem, né, motivação ou tipo, a positividade que te ajuda, não tem, é muito dinheiro. Eu ficava assim, cara, eu sou um fracasso completo, o que que eu fiz com a minha vida? Mas foi muito legal porque tu começa a ler, tu começa a entender um pouco mais sobre esse assunto, eu comecei a ler um pouco mais sobre esse assunto, né, de fracasso, mas eu vi assim, cara, não, tem outras pessoas que estão vivendo nessa mesma situação. E o que mudou a chave mesmo foi justamente esse evento que eu comentei da FailCon, né, que a gente trouxe para o Brasil. Eu comecei a ver assim, como é que, por que que o Vale do Silício, né, tanto se fala em startup, por que que lá a mentalidade deles é tão diferente? Lá, o conceito de fracasso, ele está tão comum hoje em dia que a FailCon já não existe mais. A criadora lá falou assim, não tem por que falar de FailCon, porque todo mundo fala de fracasso, então é mais um evento, entendeu? Não tem por quê. E a mentalidade deles é assim, por exemplo, fazendo uma analogia bem simples, né? O pessoal, quando ele vai investir numa startup lá, um investidor, ele vai investir numa startup, eles valorizam a pessoa que tem pelo menos dois fracassos. Eles falam assim, esse cara já sabe, já tem cicatrizes, né? De tipo, sabe, ele sabe o que não fazer quando ele abrir um negócio. Então, eles valorizam muito as pessoas, uma empresa quebrou, uma pessoa que tentou e não deu certo, eles valorizam muito, eles colocam dinheiro nisso. No Brasil, se tu chega para um investidor, por exemplo, ah, tem uma ideia, queria, tá, quanto, já fracassou duas vezes? Não, tô fracassado, como é que eu vou botar meu dinheiro em ti? Então, assim, é uma mistura muito maluca, e muito louco, porque eu já ouvi uma entrevista de um participante do Shark Tank, né, que é Shark Tank é aquele programa, né, que investe em empreendedorismo e tal, inovação, e ele falando que quando ele falou que ele investiu em uma pessoa que tinha fracassado duas vezes, todos os colegas aí falaram, não faz isso, o cara fracassou duas vezes, não faz isso. Então, assim, as pessoas que eram para ser do Shark Tank e tudo mais, eles condenando o fracasso de um empreendedor, assim. Então, essa é uma mentalidade que eu sempre achei que era brasileira ou latina, né, digamos assim, e eu vi que do resto do mundo é igual também, a França, assim, a Austrália, assim. Então, é
Japão
muito
é
maluco que é uma coisa muito. O
tenso.
Japão também, né?
É
Impressionante.
uma das culturas mais ligadas ao fazer o certo, dar certo, trazer vergonha e tabu. Então, isso é super importante. Eu quero fazer aqui um parênteses massa, que o Flávio está sempre comentando aqui com a gente. Poxa, startups, startups, startups. Por que que a gente tem que ter elas em mente? Porque elas são modelos escaláveis. Então, isso que é o importante a gente entender. Por que que, nossa, tanto se fala disso? Porque a startup, ela é feita, ela é modelada para explodir, para escalar muito rápido. E ela precisa do quê, gente, num cenário de escalada assim? Ela precisa de agilidade. Agilidade para consertar seus erros e de uma promessa muito forte, de uma proposta de valor, que vai ser o termo técnico aqui, muito forte, curar uma dor de uma forma assim, visceral. Você chega lá e fala, pá, é isso aqui. E é esse cenário, essa cultura e esse mindset aqui, nossa, eu tô totalmente, né, só nos termos técnicos, mas, gente, perdão, perdão latim, mas essa é a forma de pensar, ela foi levada ao Vale do Silício e muita gente começou a ter curiosidade do porquê que esse era uma verdadeira incubadora de ideias. Por que que a gente inovava tanto? Por que que os grandes modelos escaláveis estavam lá? Google, Facebook. E o que que a gente encontra como fator comum? É a cultura. É aceitar o erro e troca de informação. Lá, qualquer coisa, eu estudei no Vale do Silício, visitei, fiz minhas visitas técnicas. Flávio, é coisa normal. É assim, ó. Não, a gente teve um projeto que deu errado e eu quero compartilhar com alguém. Isso é muito comum. E eu concordo que se hoje a gente chamar aqui e falar quem quer entrar e contar uma coisa que deu errado, um fracasso que teve, tem uma galera que vai fugir, que vai falar, não, eu vim aqui para ouvir o de vocês. Eu falar o meu, nem pensar.
É muito comum, é muito comum. E eu acho que é legal fazer essa analogia com startups também, né? Eu falo muito porque, enfim, eu lido muito com isso, mas é sempre importante, pessoal, startup não precisa ser esse termo bonito e tal, ah, não tem uma startup. É, na verdade, uma ideia que tu vai vender dentro da tua empresa, uma inovação, vamos criar uma nova funcionalidade, um novo processo dentro da empresa. Isso pode ser, às vezes, uma startup, ou pode ser o mesmo modelo, vocês vão testar uma coisa que ninguém nunca fez antes, e vocês têm uma grande chance de dar errado, né? Então, se a empresa de vocês não vai apoiar vocês, ou se vocês não se sentirem à vontade de fracassar, a chance de dar errado e vocês perderem energia, gastarem tempo de vocês e ficarem para baixo, né, depressivos, como a gente fala, é muito grande. Então, a gente saber tratar que, cara, quando a gente vai testar uma coisa nova, a chance de fracasso é muito grande. E tu saber que quando fracassar, beleza, tudo bem, vou fracassar muito rápido e aprender muito rápido para tentar de novo, gastando pouco dinheiro. Esse é o segredo desse modelo, né, que a gente fala de startup, é isso. Tudo é feito de uma maneira muito rápida, porque os fracassos, eles se tornam tão comuns e tão frequentes, que eles acabam perdendo a importância, entendeu? Já nem se dá importância, é só parte do processo, é só uma coisa que deu errado e tu tentou novamente. Então é isso que a gente fala, né, quando a gente fala de normalizar o fracasso, é isso. Cara, as coisas vão dar errado, tu não precisa potencializar o fracasso, simplesmente vai seguindo em frente, porque é só uma parte do processo que tá vivendo.
Flávio, eu quero muito ler aqui, eu estava catando, que olha só, gente, que coisa maravilhosa. Está escrito aqui, tá? Isso é palavras do CEO da Netflix, o Reed Hastings. Muitas vezes, um projeto fracassado é uma etapa crítica para o sucesso. Temos apostas que deram certo, apostas que não deram certo e apostas em aberto. Esse exercício lembra a todos que existe a expectativa que eles implementem ideias com ousadia. Gravem essa palavra. E que, como parte do processo, a ousadia nem sempre é bem-sucedida. Cara, frase animal. Eu botei um uau, tá todo marcadinho aqui de verde. E olha só que massa como eles fazem esses feedbacks. Tem uma cultura da sinceridade ali que o Tim Cami falou: nossa, é muito a gente. O Tim Cami trabalha muito com base na sinceridade. Podemos e devemos falar a verdade na cara. Nunca fale de alguém algo que você não falaria na cara da pessoa. Um conselho maravilhoso. É simples assim. Você elimina a fofoca do seu dia a dia e você cria uma cultura de feedback. Eles defendem, Flávio, três etapinhas. Perguntar qual o aprendizado que foi tirado do projeto, não fazer estardalhaço e seguir para uma exposição do seu fracasso. Coragem! Vamos lá, item a item. Adoro, o primeiro eu vou comentar, né? Então, perguntar qual foi o aprendizado. Foi assim que eu normalizei errar. Perfeccionista forte, desde criança. Isso é uma coisa natural minha. Meus pais me incentivavam a não ser perfeccionista e eu lutava contra. Eu só parei de pirar no perfeccionismo quando eu assumi que só o brigadeiro é perfeito e ele tem os seus críticos, então ninguém é perfeito, não existe perfeição. Aquilo que nasce perfeito nasce tarde e que eu teria aprendizados. Então eu nunca mais falei de erro. Eu passei a falar do que nós conseguimos aprender com aquilo ali. Eu tento fazer isso com a minha filha também. Ela, não, calma, tá, beleza, já entendi o que aconteceu. Então não vamos fazer estardalhaço, que é a etapa 2. Ok, sim, desabafe, deu 5 minutos. O que que você aprendeu com isso? foi uma libertação na minha vida. In my life, gente, poder entender que eu não estava errando, eu estava aprendendo, foi uma virada de chave muito foda e que eu sou muito grata por eu ter conseguido fazer. Acho que se eu não tivesse conseguido, eu estaria até hoje perfeccionista chata.
Possivelmente. Tem uma outra frase do CEO da Netflix, acho que eu te comentei, que eu achei muito legal naquele dia. Assim, o Netflix está cancelando muito poucas séries. Isso é muito ruim. Ele fala porque ele diz assim: se a gente está cancelando muito poucas séries aqui, é porque a gente não está testando, a gente não está inventando coisas novas, não está arriscando conteúdos novos. Então, assim, essas pessoas, né, que Netflix, a Amazon, né, a gente conhece as empresas grandes, o Google, né, enfim, o fracasso ele simplesmente faz parte do processo deles. Então, para eles, assim, eles testam, eles tentam coisas novas, e se uma der certo, cara, pode ser uma coisa que vai ser uma escala gigantesca para eles, né? Vai vir um show no Netflix que todo mundo vai ver, que vai trazer assinante para eles, que é só eles que fizeram isso. Então, eles têm muito essa mentalidade de tentar, de arriscar. E imagina assim, tu trazer para teus funcionários, né, para tua equipe, cara, vocês têm que arriscar. Então, é todo um trabalho que tem que ser feito, né, de mudança de mindset, como a gente está falando, de mudança na cabeça das pessoas, que todo mundo aqui tem medo de fracasso, todo mundo tem medo de se expor. E nessas empresas, não, as pessoas têm que se expor, elas têm que realmente falar de fracasso, falar o que errar. Muitas empresas, elas têm um momento da chave dentro da empresa, uma vez a cada 15 dias, digamos, uma vez por mês, onde as pessoas se reúnem para contar dos fracassos que eles tiveram. Isso é muito legal, né? Compartilhar o fracasso para evitar que outras pessoas cometam os mesmos erros. Isso é muito bacana também.
Ó, eu quero contar aqui um caso real de exposição do fracasso. O modelo Netflix dá frio na barriga, tá? É, você precisa apresentar um projeto quando ele não tem o resultado esperado, meio que no PowerPoint. E o foco é os aprendizados que nós tivemos. Então, não vai ser feito nenhum estardalhaço, mas você tem que chegar lá de peito aberto. E tem uns relatos aqui que você se arrepia com pessoas que falam que deram sua vida, que nunca ralaram tanto, que não sei o quê, que foi, assim, crise. É, gente, coisa grave, né? Que é o que a Globo não mostra, o que a gente não vê. A gente olha pra Netflix, pensa assim, nossa, como são geniais. Não, tá cheio de erro, justamente porque a palavra ousadia. Você quer ganhar, você tem que arriscar, você tem que ser ousado. E aí você não pode estar no desespero de vou errar, vou me criticar, o que que vão pensar. E aí eles fazem uma apresentação no PowerPoint, assim, mostrando tudo que fizeram e se mostrando extremamente vulneráveis. E após esse processo, mova-se com rapidez. Então, ok, legal, obrigada, aprendido, próximo. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal. Eu vou te contar, Flávio, que eu já tive com o Team Kami uma reunião que ficou marcada no meu coração, assim. É, pra sempre, eu nunca vou esquecer essa reunião. A gente fez um lançamento, vinha de resultados muito fortes, muito grandes. A gente tava, assim, muito autoconfiante. Descobrimos, somos incríveis. Estávamos todos assim. A gente foi pra cima, tava tudo bem. Só que sabe na hora do... Pô, e aí? Deu certo? Na hora, assim, do campeonato final. Não tivemos o resultado esperado. Aquele baixo astral chegou, todo mundo ficou, sério? Pô, e aí? Aí viemos para nossa reunião, todos sinceros, todos querendo aprender. E eu comecei a puxar muito uma pergunta, que até fizeram aqui, como botar essa cultura? Eu vou falar de como eu botei a cultura aqui no Team Kami. Eu comecei a perguntar muito assim, o que a gente errou? O quê? Eu queria muito saber o quê. E não saber o que a gente ia fazer diferente. Eu comecei a botar um estresse muito grande em todo o Team Kami, todo mundo foi murchando na reunião, porque se sentiu extremamente pressionado a ter uma resposta que não estava ali. O que a gente podia ter entendido é, vamos ter que ir mais fundo, não sabemos isso ainda, vamos mudar para um próximo, isso aqui precisa de validação. Então, se eu tivesse que responder aqui a nossa dúvida a respeito de como eu conduziria diferente no meu próprio negócio, já que eu sou empreendedora, assim como o Flávio, seria isso, permitir que o fracasso vai ser exposto, isso a gente já faz, ele vai ser aprendido, mas que isso não fique ali no momento do estardalhaço. O estardalhaço, ele dá uma minada naquela vontade das pessoas seguirem sendo ousadas.
Isso é muito, muito comum, né, de acontecer, e eu acho que falou uma coisa, duas coisas que eu acho que são legais de mencionar, né? Eu falou da questão da expectativa, né, que isso é uma coisa que gera um problema muito grande, porque tu gera uma expectativa muito grande, e às vezes a coisa não sai como tu quer, e conforme a tua expectativa, a chance da tua queda vai ser muito grande, né? Então a gente, às vezes, acaba definindo qual é o tamanho da altura que a gente vai cair, né? Então, isso é uma coisa assim, você tá na expectativa normal, não é fácil, né, obviamente, porque eu falo tudo isso, assim, tipo, especialista em fracasso, eu falo tudo isso, mas eu estou apaixonado pelos meus projetos ali também. Ah, mas ele... Calma, tu já aprendeu a lição, que não vai acontecer isso não, então vamos lá. Então tem que tomar esse cuidado. E uma outra coisa que é legal da gente ter conta, assim, é que todos os projetos, né, a gente tem que pensar como é que a gente pode gastar os menores... Assim, quando ele está no começo do projeto, tem uma teoria que se chama... Cone da incerteza, agora eu lembrei, cone da incerteza, que diz basicamente o seguinte, tem um, eu posso mandar a imagem se quiser compartilhar com os teus alunos, basicamente tu tem um cone, assim, que é uma duas exponenciais, assim, que vem uma para baixo, uma para cima, ela te diz o seguinte, no começo de um projeto, assim, sim, no começo de um projeto, tu não sabe o que vai acontecer, não, tu não sabe o que vai acontecer, tu não sabe se o seu projeto vai ser A, vai ser B, qual é o teu público-alvo, então o teu grau de incerteza é gigante. Tem uma medição que foi feita um tempo atrás com projetos inovadores que diz que essa margem de incerteza vai de mais 400% a menos 25%. Então, assim, é um absurdo a margem de incerteza. Ou tu vai errar 4 vezes para cima, ou tu vai errar 1/4 para baixo. Assim, uma coisa gigantesca. Só que, com o andar do projeto, esse negócio vai funilando. Vai criando um funil. Então, vai afunilando. Ou seja, tu vai aprendendo um pouco mais, vai descobrindo quem é teu cliente, vai descobrindo quem é teu público. E vai chegar um ponto que a variação que tu vai ter ali é tão mínima que, assim, tu vai dizer assim, ah, esse projeto vai levar 1 semana. Ele vai levar 5 dias. Ah, esse projeto vai custar 50 mil reais. Vai custar 53 mil reais. Vai ter uma margem muito pequena de diferença comparado lá atrás. Tudo por quê? Porque no começo tu não tem nenhuma resposta. Tu vai ter que explorar, tu vai ter que tentar aprender qual é a melhor forma para tentar chegar em... Tem informações para chegar nessa margem de certeza menor. E como é que a gente faz isso lá no começo? A gente faz como? Gastando o menor dinheiro possível, o menor tempo possível para aprender rápido. Então, a gente fala, vai lançar um projeto novo. Vamos pensar lá no Vaquinha, onde eu trabalho. A gente vai lançar um projeto novo agora, que vai ser revolucionário, blá, 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 blá. Fez a gente já começar com um projeto maravilhoso, novo, que vai custar 50, 100 mil reais. Cara, vamos fazer um piloto pequenininho aqui. Vamos pegar aquela ONG que a gente conhece, vamos pegar aquele cara que criou a Vaquinha que a gente conhece, vamos ver se a gente consegue fazer um projetinho aqui de 5 mil reais. Vamos ver se a gente, com 5 mil reais, o que a gente consegue com isso aqui. Então, a gente define as expectativas bem mal, galera. Um piloto, tá? Pode ser que dê errado, então fiquem tranquilos. Talvez a gente não erre nada, talvez exploda. A gente não sabe o que vai acontecer, mas é um piloto, vamos ficar. Setamos as expectativas, rodamos o projeto, aprendemos com aquilo, agora deu certo, deu errado, vamos iterar, vamos ver como é que a gente melhora. Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado para fazer, é trabalhar essa ideia de aprender durante o projeto, né, de ir aprendendo durante o processo, e esse aprendizado ele tem que ser muito barato e a gente tem que ser muito rápido também para aprender mais rápido e iterar, né, e ir melhorando o projeto conforme o tempo.
Flávio, já amei que você falou sobre se apaixonar pelos projetos. Eu fiz assim, a gente, aqui no Time Cama a gente tem isso também, assim, a gente tem umas ideias, daqui a pouco tá todo mundo, cara, que demais. Eu falei, nossa, calma, que isso aqui tá só na sala da justiça, vamos pra fora. Isso que o Flávio falou a respeito de testar barato, testar simples, é o MVP, é o produto mínimo possível, que é uma coisa que, nossa, aqui, realidade Time Cama, estamos fazendo sem parar. Planejamento, não apresento mais numa tacada só, apresento pros meus clientes planejamentos todos fracionados. É assim que a gente consegue chegar lá, às vezes, com uma entrega e ouvir do cliente, nossa, isso não é algo que eu queria. Eu ouvi isso de um cliente meu, a Grazi, perguntou aqui, como é que faz a cultura do feedback? É estando primeiro aberto a ele, então você tem que se despir de ego. Eu escuto bastante isso, nossa, Camila, como você é humilde. Como se isso fosse, assim, uma iluminação divina e não... A realidade de alguém que precisa aprender todo dia. Eu sou empreendedora, eu sou consultora, eu sou professora. A minha vida não é ensinar, gente, é aprender. Vão por mim, é isso. É natural que você tire o teu ego, que você precise se expor ali. E eu já escutei feedback de cliente, nossa, isso tá totalmente diferente do que a gente imaginava. Porque meus clientes são grandes marcas que contratam uma consultoria para botar o pé no acelerador e ter uma diferença de performance muito grande. Então, a expectativa é muito alta. Eles não vão ser, aqui entre aspas, bonzinho. A gente acha que legal é quem sempre elogia, legal é quem manda a real. E de falar, não, para que a gente... Não é isso que a gente quer. Flávio, o que eu já fiz na minha vida de planejamento de 40 páginas, que hoje virou 4...
Olha aí, coisa boa.
Flávio, não posso mais chegar lá e ficar com a cara no chão e pensar... Como ajustar tudo isso? Sabe aquela cara que você por dentro tá chorando, pensando assim? Hoje é desse jeito. Planejamos, sim, entregamos ações com certeza, mas sempre no mínimo, para poder ajustar, para poder aprender, para poder encontrar esse jeito e trazer abertura para o feedback. Porque se a gente está totalmente fechado à opinião, e aí? Não vai conseguir melhorar nem aprender nada. Porque a gente está com tanto desejo de ser perfeito, de acertar e de ter um resultado que aí não desenrola, né, numa coisa real. Que foi o que você teve também com o teu projeto. Lembra que você falou que você nunca apresentou isso para nenhum cliente? Não tinha um lance desse que você já me contou? Fala disso, que é maravilhoso.
Tinha. Isso é um... Tem muito a ver com o que a gente está falando aqui da ideia da paixão pela ideia, né? Eu sou uma pessoa que eu bato muito nessa ideia da paixão pela ideia ser uma coisa ruim. Não só porque a gente está acostumado, não, tu tem que se apaixonar pelo teu projeto, aquela coisa assim, né, de, ah, tu tem que se motivar. Mas é que a paixão, ela traz uma coisa muito importante quando a gente trabalha com inovação, que é esse conceito da emoção, né? Tu se apaixona pela tua ideia, então tu se agarra nela e tu não solta ela de jeito nenhum. E quando tu tá apaixonado pela ideia, tu vai cometer um erro muito clássico, que é tu vai só ouvir as tuas crenças e tu não vai ouvir os fatos. Ou seja, tu vai acreditar só no que tu acha que vai acreditar. E foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu lancei esse projeto, que era um projeto para construção civil, que na época tava bombando, eu achei. Ninguém tá na internet, é um mercado que não tá na internet, eu vou botar eles na internet, eu vou ficar milionário, que é um mercado que movimenta bilhões. Tudo assim na minha cabeça funcionava perfeitamente. Só que daí, exatamente, eu criei todo um projeto durante um ano, né? Eu sempre falo valores para as pessoas entenderem a dor, né? Foram R$ 50 mil que eu gastei, foram um ano trabalhando naquela ferramenta para botar ela no ar, baseado no que o mercado queria? Não, baseado no que eu achava que o mercado queria. Olha a diferença, né? Não é o que o mercado queria, era o que eu achava que o mercado queria. Então eu criei essas crenças na minha cabeça que, não, vou botar eles, vão assinar a ferramenta, vão pagar. E quando eu botei no mercado, ninguém assinou a ferramenta, ninguém se interessou pelo meu projeto. E, sim, eu fiz divulgação, fiz marketing, fiz divulgação, era todo jeito, e ninguém se interessou pela ferramenta, porque era isso. Eu achava que tinha um problema, quando na verdade não existia um problema. Porque eu sempre digo assim: se eu tivesse ido conversar com meus clientes, se eu tivesse ido entrevistar e falar com eles, em uma semana conversando com eles, eu já ia ter a resposta que meu projeto não ia vingar. Eu ia ter economizado um ano de vida, R$ 50 mil, e eu poderia iterar meu projeto de uma maneira melhor. Então, eu acreditei, né, que não, é só seguir o plano, aqui tá na minha cabeça, eu sou apaixonado, vai dar tudo certo, que é óbvio, né? Sempre fica assim: não, é óbvio que isso vai dar certo. E tá lá e dá tudo errado, e tu perde um ano da tua vida, R$ 50, para aprender uma coisa que tu poderia ter aprendido com uma semana falando com o teu cliente. Então, isso que a gente fala, né? Quanto mais rápido tu é para ter esse feedback do teu cliente, para ter esse feedback se tu tá no caminho certo, isso vai fazer toda a diferença no teu negócio. Como falei, seja uma startup, seja a tua vida pessoal, seja um projeto da tua empresa, não interessa. Tu tem que aplicar esse conceito de aprender muito, de testar, né? Aprender muito rápido e tentar novamente, fazer esse ciclo acontecer de maneira iterativa frequentemente.
Nossa, a gente viveu isso recentemente aqui para os alunos. Vamos entregar uma plataforma de networking, combinando, vamos lá para o orçamento, ó, tem isso aqui, os caras podem construir 120 mil e está feito. E pelo amor de Deus, gente, planilha do Excel,
Não.
Google Forms, pelo amor de Deus, vamos lá. Primeiro você deixa a pessoa colocar, vamos ver quantas pessoas preenchem, vamos ver se tem resultado, vamos ver se as pessoas elogiam, espera a crítica vir. Já pensou se isso aqui cura dor e está tudo certo?
Exato.
Então, assim, ó, piloto é vida. Tudo aqui é testado da forma mais crua possível. Ah, mas não tá bonito. Pois é, mas, né, acabou de começar. E vir nessa vulnerabilidade ajuda muito. Flávio, sabe uma coisa que nos ajuda muito aqui também? A estar tá sempre inovando, a aceitar o erro e transformar em aprendizado. É não olhar para o resultado. Isso é muito louco. Mas o que que acontece? Olha, gente, quando eu falo isso da cada BO, eu digo, ah, meu Deus, consultora que não olha para o resultado, marketing digital que não olha para o resultado. Não é que eu vou fingir que o resultado não existe. Mas é assim, eu sei o que eu quero, então eu tenho um objetivo. Então, o que que vai ser o resultado? É alcançar aquele objetivo. Vamos botar um exemplo aqui. Ah, eu quero emagrecer 5 quilos. Como é que a gente faz quando a gente tem um objetivo? A gente vai e fala assim, primeiro dia, comi saladinha, agora eu vou me pesar. E a gente começa a medir esse resultado excessivamente. Então você vai lá e olha, ai meu Deus, não emagreci, ai meu Deus, não emagreci, ai meu Deus, não emagreci. E o processo de emagrecimento, assim como qualquer processo na vida, ele vai ter altos e baixos. Ele vai ter um dia que você vai ganhar 2 quilos, que pode ser, sei lá, de líquido, estresse, não dormiu, esse monte de coisa. E de repente você vai baixar 3 de uma vez só, mas você fica tão louco pelo resultado, você fica tão obcecado pelo número da balança, que você desanima. Porque você acha que está demorando. E isso é uma coisa que é debatida no livro da Netflix e me deu uma paz no coração, porque eu falei, ai meu Deus, não estou sozinha falando isso, amém? Que é o seguinte: caminho duro, caminho difícil, desistência na hora. Se o percurso não está leve, você não vai inovar, você não vai ter sucesso. E quando eu penso assim, tá bom, eu quero emagrecer 5 quilos, o que que eu preciso fazer? Ah, então eu vou para academia, eu vou correr, eu vou fazer alimentações mais saudáveis e no final de semana não vou comer vou comer só um brigadeiro. Porque nenhuma é sacanagem, eu acho que também não precisa ser radical. O que que acontece? Eu transformo o meu esforço no processo. Então o meu foco é o que eu tenho que fazer, são as minhas validações e não é o número na balança. Eu começo a medir não meu peso, eu estou medindo as horas de exercício. Ah, eu tenho que fazer 5 horas de exercício na semana. Quantas eu fiz? Ah, eu fiz 3. Quantas refeições saudáveis eu fiz? Ah, eu estou em 100% de refeição saudável. Quando eu começo a medir o processo e não o resultado final, Flávio, é louco, tá? Mas o resultado final vem mais rápido. Ou às vezes ele vem dentro do prazo, mas a gente não sente isso. E é uma coisa que eu defendo bastante com os meus clientes, com os meus alunos, se render ao processo e não buscar o resultado. Você tem umas experiências dessas também? Você faz isso na tua vida? Me conta da tua experiência também.
Não, perfeito. Eu adorei essa tua estratégia aí. Eu já vou trazer para minha vida também isso. Porque é justamente isso, né? A gente às vezes cria ideias, a gente cria métricas que não fazem sentido nenhum. Eu tava pensando aqui em alguns. Uma coisa que aconteceu recentemente, só fazendo uma analogia, né? Que a gente tava falando muito de fracasso, muito de negócio, mas aconteceu agora com meu filho esses dias e eu tava lembrando disso agora. Mas é uma história até de usar nas palestras também, né? Meu filho tava brincando com a bicicleta, ele tem 3 anos, ele tava com aquelas bicicletas de equilíbrio, né? Aquela, tu não tem rodinha, só fica andando com as perninhas, assim, ele tá adorando aquilo. E daí ele tá se achando, ele tá naquela fase de se achar que ele pode tudo, assim, ele tá aliando onde ele quer e tal. E a gente tava caminhando com ele, tinha uma lomba, assim, uma descida gigantesca, né? E a gente olhou aquilo, eu olhei assim, ele não vai querer descer a bicicleta, vai querer descer a lomba sozinho. Então eu já fui correndo pra esperar ele, assim. Eu fiquei lá embaixo, gente, não, desce a bicicleta. Ele, não, não, ele, não, fazia não, não. E ele começou a ir. E o que aconteceu? Ele perdeu, não conseguia frear, perdeu o coisa, quase entrou rua dentro, mas eu consegui segurar ele. Ele tomou um susto tão grande, mas tão grande, que ele simplesmente na descida seguinte, ele saiu da bicicleta e foi carregando. Assim, nunca mais ele cometeu o erro de descer uma descida sozinho. Assim, então, olha só, viu? Ele teve que aprender na prática, né? O fracasso da vida dele, que foi, achou que ele ia conseguir, não conseguiu. E uma criança de 3 anos aprendendo na experiência, né? Então a gente fala muito disso, né? Que as crianças, elas têm muito dessa questão da criatividade, né? De tentar, né? Elas vão lá e tentam, e se der errado, elas aprendem a lição e elas não repetem aquele erro novamente. É muito difícil elas repetirem aquele erro novamente. E a gente se acostumou a não seguir essa linha, né? A gente desaprendeu muito disso, né? Tem um TED muito legal do Sir Ken Robinson, né? Que ele fala de como a escola mata a criatividade. Eu acho que um dos TEDs mais famosos que tem. Ele fala muito isso, assim, né? Que a gente, as crianças, elas perdem a criatividade muito por isso, assim, que é o colégio, tem certo e errado, não sei o quê. Então, as crianças, elas vão para o colégio, vão para as escolas, vão para a vida, né? Então, os pais mesmo, né? Tipo, punem eles quando eles fazem alguma coisa errada, em vez de incentivar, né? Tipo, não, beleza, aprendemos uma lição, vamos incentivar agora o correto, né? Então, são várias coisas que a gente começa a se dar conta, né? Que acontece na nossa vida real, que a gente tem que perceber e trazer para nossa vida. Então, nossa, assim, eu tenho 1 milhão de fracassos, né? Assim, se eu for falar aqui, eu acho que a gente vai ficar até de madrugada aqui falando,
Somos especialistas em
cara, tudo
fracasso, aqui
horrível.
nessa live tem especialista. E Flávio, quer ver uma coisa que eu acho muito massa de criança? A forma como eles recebem feedback. Isso é uma coisa que a minha marido a gente estava conversando. A Bianca fala umas coisas assim, ah, não gosta de eu. Aí daqui a pouco, não gosta de mim. Aí ela, não gosta de mim. É, tipo, é tão natural para ela ser corrigida, é uma coisa tão leve. E esses dias eu tava falando uma coisa e eu citei, pessoa empolgada, né? Citei um termo errado. A pessoa tava do meu lado, não, quem disse isso não foi assim, você tá confundindo. Eu quis morrer na hora que me corrigiram. Eu pensei assim, cara, que vergonha, que coisa, que gafe, por que que eu fui abrir a minha boca? Essas coisas vêm automático na mente da gente às vezes se culpar. E olha só que louco. Eu já perguntei para Bianca, falei, Bianca, quando a gente corrige que você tá falando errado, ela, você me corrige? E ela já não lembrava mais. E eu fiquei, tipo, algumas horas pensando, nossa, será que ficou muito chato? Sabe, revivendo o momento do meu mínimo fracasso, quando eu, uma coisa muito melhor do que o Rafa viveu, porque me estabacar toda numa ladeira. Eu não, eu gostei da tua normalização, pai de menino, né? O famoso pai de guri. Eu estaria nervosíssima, mas beleza, gostei da tua serenidade. E eu fiquei um pouco com trauma daquilo. Então, assim, ficar revivendo uma experiência que a gente deveria. A gente não dá a menor bola. Eu pensei muito quando eu comecei a reviver. Eu falei, por que eu tô pensando numa bola fora que eu dei há 1 hora atrás? Quem nunca errou ou se confundiu num conceito? E foi muito importante para mim lembrar da Bianca. Eu disse, gente, a Bianca nem lembra que ela foi corrigida. Então eu posso aprender isso. Pois é, eu fui corrigida. E usar uma dica que eu aprendi com meu pai sobre quando a gente errar em público. Olha só, o papai Renault tá presente aqui, ele também podia estar nessa live de fracasso. Ele falava o seguinte: você tem que sempre ser a primeira a rir de você mesmo. Porque quando a gente admite o nosso fracasso de forma leve, despreocupada, do tipo, nossa, você não se leva tão a sério, isso desmonta a percepção da outra pessoa sobre fracasso. Você leva ela também a um momento de vulnerabilidade. E a gente precisa da vulnerabilidade para confiar no outro. Ninguém gosta do sabichão, do que nunca erra, nunca acertou, zero defeitos, cristalzinho. Então, isso, gente, é uma coisa que eu gosto de dar essa dica e passar a dica do Papai Renault para frente. De simplesmente, ó, errei. Vai vir no almoço da família. É, pois é, olha o fulano faliu, olha o ciclano foi demitido, olha você, tá empreendendo, tá aí vivendo sem luxo, não pode mais, porque você tá investindo na tua empresa. Vai vir a pressão social. A família vai, pode ser família, pode ser amigo, pode ser vizinho, alguém vai te cobrar. Mas se você levar isso leve, você desmonta essa crítica que chega. Eu não sei se você era nerd na infância, Flávio, você era? Você sofria bullying desse tipo?
Nossa, eu era aquele que... O invisível, sabe? Aquele que não, nem era nerd, nem era popular, então era invisível, assim, ninguém se lembrava. Mas agora tu comentou umas coisas que eu acho muito legal, né? Que, indo nessa linha, né, que tu comentou da criança, tem justamente isso, ela arrisca, né? Se ela não sabe a resposta, ela tenta. Ela fala qualquer coisa, ela tenta. E a gente perde muito isso. Ah, que eu não vou falar nada. Porque eu lembro até hoje que um dos maiores medos da minha vida, assim, que eu lembro, que eu senti, foi no dia que me convidaram para dar aula, né, na pós-graduação. Eu ficava assim, meu Deus, não posso. Mas se eles perguntarem uma coisa e eu não souber a resposta, o que eu vou fazer? Meu Deus, na frente de todo mundo. É horrível, né? É um sentimento assim, meu Deus, o que vai acontecer? E na verdade, tu chega lá, assim, as pessoas estão lá te ouvindo, então ninguém dá bola, sabe? Ninguém... Se eles fazem uma pergunta e tu fala assim, não, vai, cara, não sei, vou precisar te responder depois. Beleza, tá tudo bem, ninguém vai achar mal, tá me enganando e tal. Então, como a gente tem, eu acho que tu tem essa personalidade também de justamente isso, rir dos teus fracassos, de levar na boa. As pessoas já sabem que é uma pessoa mais leve, então elas acabam levando na boa também. Tipo, se tu não souber a resposta, tu vai fazer uma piada, uma brincadeira ali. Tipo, a gente, como dá palestra ou dá aula, assim, às vezes tu tenta fazer uma piadinha aqui e deu errado, tu segue em frente, entendeu? Tipo, ah, não deu certo, beleza, vou seguir em frente. Porque acontece, é uma coisa comum, entendeu? Ninguém, a gente não é piadista, a gente não faz stand-up. Então, se der errado, beleza, tudo bem. Se tu dá aula, alguém te pergunta uma coisa e tu não sabe, beleza, então, depois a gente conversa, então, depois eu te mando por e-mail a resposta, ou a pessoa nem vai lembrar, entendeu? A gente falou uma coisa perfeita, que a gente cria um monstro na cabeça da gente, que é o fracasso, e a gente acredita que, nossa, tá todo mundo olhando pra mim agora, meu Deus do céu! É uma coisa assim,
nada.
Né?
As pessoas falam assim, às vezes, prof, eu tô há 3 dias sem gravar stories, aí a pessoa já se justifica um monte, né? Eu sempre falo, gente, tô há 3 dias sem gravar stories, que vai arruinar teu resultado, se você for constante, tiver estratégia, fiquem tranquilos, não tira o chicotinho das costas, porque as pessoas que são leves, elas atraem o sucesso, porque elas estão no movimento do aprendizado, gente. Isso é algo muito importante de ser dito. Quando você está desesperado no monstro do fracasso, quero dar um exemplo que está aqui no livro, inclusive, eu vou fazer resumo desse livro que ele merece. Tem um momento que o Reed Hastings, ele fala assim, ó, quando a gente tem medo do fracasso, a gente olha para ele. E assim como num penhasco de bicicleta, se você olhar, você vai ser atraído para ele, você atrai o fracasso. Porque você tá com tanto medo de errar, você quer tanto acertar, que você vai acabar... É tipo isso, a metáfora da bicicleta, usando aqui o Rafa. Então é aquela coisa, não olha pro penhasco. Se você olhar, você acaba indo para essa direção. E aí a gente fica como? Pesado. E ele fala disso, um trajeto pesado. Porque você tá com o teu monstrinho, aí o monstrinho vai botando peso, aí o peso vai tirando a ousadia, aí a retirada da ousadia tira a inovação, retirada da inovação, você tá parado no tempo. Você está de novo apaixonado pelo seu projeto. Você não tem coragem de validar ele com ninguém. Porque vai que alguém critica. Eu já tive medo de validar, assim, de falar, gente, quero apresentar uma coisa aqui para vocês. E toda animada. De repente, eu não compraria isso. Ah, isso aqui eu não gosto. Ai, gente, isso aqui eu achei de mau gosto. Já ouvi isso, assim, nossa, eu achei de mau gosto. Você vai murchando. E quando você vai numa pegada de bora lá... vamos aprender, o fracasso faz parte, se eu errar eu vou rir de mim mesmo, eu vou ter uma lição importante, você segue mais feliz e vira uma pessoa tipo Flávio, assim, que você chega a perder e conta a tua vida inteira.
Mas, e é muito bom, né? E é muito bom quando a gente consegue deixar mais leve, porque faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, porque eu sempre digo assim, o fracasso tem muito dessa coisa. Tu comentou uma coisa que é muito comum, assim, com pessoas que gostam de trabalhar com inovação ou que estão tentando empreender, enfim, que é da ideia, né? Então, uma coisa que eu muito escuto, assim, quando eu dou as mentorias, no Tecnopuc, lá, não sei lá, enfim, o pessoal sempre vem com aquele medo de. O primeiro medo é vão roubar a minha ideia. Não vou falar pra ninguém da minha ideia porque vão roubar. Eu sempre digo assim, primeira coisa. Esquece, ninguém vai roubar a tua ideia, a chance é muito pequena de roubar a tua ideia, tu vai estar perdendo muito mais de não compartilhando a tua ideia e tendo esse feedback das pessoas do que segurando a tua ideia com medo de que alguém vai roubar. E eu sempre digo, se roubar a tua ideia é porque tu é incompetente, porque tu tá aqui, ó, tu já tá aqui nessa distância e o cara tá aqui atrás, ele passou de ti, então é porque tu é incompetente, eu tô por cima. Então, e o pior que pode acontecer quando tu fala da tua ideia, e ideia errada, esse tipo de coisa, é simplesmente a tua ideia dar errado, ela morreu, e eu sempre digo assim, isso é a melhor coisa do mundo, porque se ela der errado, ela vai sair do teu lote da tua memória, da tua cabeça, vai dar espaço para outras ideias, e tu vai ter ideias melhores porque tu vai ter aprendido com aquela. Então é muito importante a gente sempre falar dos nossos fracassos, falar das nossas ideias para as pessoas, porque isso te ajuda a modelar esse medo que a gente tem, né, querido, de, vou falar minha ideia, mas se criticar, meu Deus, a minha ideia da minha vida, mas se criticar é ótimo, tu vai entender o porquê, me diz o porquê tu tá criticando, me diz o porquê que tá por trás dessa crítica, tu descobriu os porquês, vai te ajudar a melhorar a tua ideia, vai tornar ela um pouco melhor. Então esse pequeno fracasso que é a tua ideia inicial, que tu achou que era, na verdade ela vai se transformar numa coisa muito melhor ainda. Então isso que a gente fala desse processo iterativo, né, de tu iterar e melhorar cada vez melhor, cada vez mais ainda.
Eu quero responder a dúvida da Ingrid. Ela perguntou qual que é o livro que eu citei da passagem do penhasco. Gente, isso é, eu parafraseando, é só trazendo um exemplo. Não é um livro sobre penhascos, se chama A Regra é Não Ter Regras. E ela explica a cultura da inovação dentro da Netflix. Então eu estou trazendo aqui, porque quando a gente fala de inovação, a gente vai falar de fracasso. Só que a gente acha que a inovação está ligada à genialidade. E a inovação está ligada a ter todas as respostas. E eu estou deixando super claro que ninguém tem todas as respostas. E que todo aquele sucesso que a gente vê é porque quem vê sucesso não vê tentativa. É, a gente não é acostumado a falar sobre o que deu errado. E quando eu falo que dá errado, todos vocês estão achando que para mim foi mais fácil do que para vocês mesmos. Então isso é natural do ser humano. Quando o Flávio fala, cara, eu perdi 50 mil reais ao ano da minha vida, eu não consigo achar que isso foi tão duro como quando eu perdi 10 mil reais, sabe? Ah, mas para ele estava preparado, eu não. Então isso é muito natural do ser humano, de admirar a vulnerabilidade do outro, mas não conseguir se tornar vulnerável. A gente fica nesse ranço do perfeccionismo, do sempre certo, e aí isso vai matar os nossos resultados. Acho que, sem dúvida, o medo excessivo do fracasso, não aquela que é prudência, bom senso, ele é capaz de te impedir de prosperar, de te colocar num certo atoleiro. E hoje, Flávio, até quero te ouvir falar sobre isso, que você é uma pessoa inspiradora, que eu percebo que estar estagnado, estar parado, estar preso numa mesma situação tem sido mais grave do que errar. Sabe essa sensação de tô estagnado? Eu nado, não, sabe, esforço perdido? Isso tem me parecido uma coisa mais pesada do que o próprio erro para as pessoas.
Isso é bem complicado, né? E pode acontecer por vários motivos, né? Pode ser por aquele motivo que eu comentei lá atrás, né? Que aconteceu comigo, de tu tá numa empresa onde tu já tentou fazer alguma coisa e os caras falam, ah, deu errado. Eles te podam totalmente, tu bom, entra no processo deles, no ritmo deles, que é vou apertar botões aqui todo dia, voltar pra casa e deu, tô de boa. Então isso pode ser uma situação como essa, né? Num caso desses, se é uma empresa desse tipo, talvez seja um caso de sair da empresa, porque infelizmente, né, no meu caso, eu acabei saindo da empresa onde eu estava, porque aquilo vai te matando, vai te realmente deixando mal, assim, né? Tu fica, ah, cara, o que eu tô fazendo aqui e tal. E, obviamente, eu tentei, né, eu falei que eu nunca mais ia fazer nada, eu continuava tentando e sempre levava na cabeça, porque quem tem iniciativa sempre leva na cabeça, né, eu acabei saindo depois. Fui saído da empresa, na verdade, né? Nem acabei saindo, fui saído da empresa. E eu acho que muito dessa coisa, assim, né, que tu comentou, Camila, de ficar no mesmo... Se a pessoa é empreendedora, ela está tentando, não está conseguindo, está tentando, não está conseguindo, pode ser vários sintomas. Né? Primeiro, pode ser que a pessoa não esteja efetivamente empreendendo com os mesmos erros, ou seja, ela está tentando sempre do mesmo jeito, ela está fazendo sempre as mesmas coisas, não está fazendo, tipo, ela fala, ah, aprendi com o meu erro, mas ela não, ela continua fazendo, tipo, mesmo postagem, não pegar o Instagram, continua a mesma postagem, no mesmo tempo, no mesmo público, e não está tendo os resultados diferentes. Exatamente, está trabalhando duro ali, está virando as noites para fazer negócio, mas o negócio não está acontecendo. Então, a gente brincou, né, a gente estava falando dessa ideia de trabalhar inteligente, né, de, cara, tu tem que tentar, tu tem que experimentar, tu vai tentar coisas novas. Bom, e se eu tentar completamente maluco aqui? Eu gosto de dar um exemplo, que é um cara que está trabalhando com a gente, fazer uma analogia, um cara que trabalhou com a gente ali no Vaquinha, que é o Daniel Matos, que ele tinha uma empresa chamada Smile Flame, e a empresa dele surgiu de uma ideia completamente maluca. Ele é publicitário, então ele tem ideias malucas, né? Mas essa ideia maluca foi muito total, assim, dele. Ele começou assim, a pensar, cara, eu quero fazer um projeto, um experimento maluco, eu vou pegar duas coisas completamente malucas e vou tentar juntar e fazer um projeto e ver o que acontece. O que, que ele fez? Ele pegou um asilo de idosos e criou também um torneio de skate. Um torneio de skate num asilo de idosos, uma coisa assim que não faz sentido nenhum. E ele fez o skate no asilo, que era um projeto que foi incrível, deu uma visibilidade para a empresa dele, ele criou uma empresa com base nesse projeto. Depois ele fez uma série de outros projetos também, assim, sempre, o modelo dele era sempre assim, levar a felicidade para as pessoas. Então sempre numa coisa nesse sentido, assim, pegar coisas revolucionárias, malucas, que vão dar certo, não vão dar certo, ele vendia para as empresas financiavam, então... Tudo surgiu numa ideia maluca que ele tentou. E se tivesse dado errado, ele ia falar, pô, deu errado, beleza, vou tentar agora uma outra coisa, vou tentar de outra forma, vou para outro caminho. Então, eu acho que falta muito, talvez, isso nas pessoas, né? Quando ela tá numa empresa que poda ela, obviamente, nesse caso, eu acho que não tem o que fazer. Ela, ou ela sai da empresa, ou ela continua vivendo essa rotina, né? A gente não sabe da vida da pessoa, que de repente ela precisa de um emprego, enfim, ela pode encontrar alguma coisa que ela possa fazer à parte, de repente, enfim, ou se é uma coisa da vida dela. Então, talvez ela esteja seguindo os mesmos caminhos, né, de querendo resultados diferentes, fazendo a mesma coisa, que a gente sabe que não vai acontecer, ou efetivamente ela tem que tentar arriscar. Bom, quais são as ideias malucas que eu posso tirar da minha cabeça aqui agora? Vamos ver, vou tentar aqui, vamos testar. Vou gastar aqui R$ 500, vou botar aqui o meu orçamento de R$ 500, de R$ 100 nessa ideia, e vamos ver o que que eu consigo fazer com isso aqui. Ver o que acontece, ver o feedback, ver se gera algum tipo de resultado. Eu acho que falta muito. Eu vou pegar um livro em seguida para mostrar para o pessoal também, já que o pessoal está querendo ver os livros, que é um livro que eu comprei, e eu li o artigo desse cara, que eu acho que é muito interessante, mas ele está em inglês, enfim. Mas vou pegar aqui, peraí, vou só tirar aqui,
Pega lá,
porque
que eu
senão vai
quero
ser um fracasso.
contar sobre feedbacks. E, gente, eu tenho um canal no YouTube. Recentemente falaram alguma coisa de mim e vieram me contar assim: ai, fulano falou que você é tal coisa. E aí ele tava me contando isso achando que eu ia ficar chateada. Eu disse: cara, eu tenho um canal no YouTube. Eu recebo muitas críticas todo dia. O nome do título daquele vídeo vai ser Como Fazer Tal Coisa. A pessoa vai falar: nossa, deveria falar do não sei o que lá. Você fala: gente, mas o título do vídeo é Como Fazer Bolo de Banana, não vai ser bolo de morango. Então, esse tipo de coisa que eu gosto de pegar, Flávio, para minha vida é: eu tenho que receber feedback, mas eu não preciso aceitar o feedback. E o feedback que vai me desmontar é aquele de quem tá na arena. Eu conheço, eu tenho um canal no YouTube, volto a falar, eu tenho especialistas de sofá em tudo que vocês podem imaginar. Em marketing, inovação, em fracasso, que é aquela pessoa que está ali com o celular na mão dizendo assim: nossa, esse teu conteúdo você deveria, implicam com tudo da minha aparência, tudo, tudo. Ah, o teu jeito de falar isso e aquilo, você deveria ser tal coisa. E a pessoa tá no sofá, com o celular na mão, assistindo meu vídeo gratuito. E vocês vão descobrir, isso é maravilhoso, que quando você tá com pessoas que botam a mão na massa, que vivem o que elas falam, essas pessoas não são otárias. Elas têm uma empatia. Alguém que já gravou pro YouTube, por melhor que ela seja, ela vai entender a minha vergonha de gravar no YouTube. Se alguém vier falar pra mim: Camila, eu travo, eu não sei falar, eu acho que não ficou bom, eu quero deletar, eu que tô com a mão na massa e gravo quase todo dia, vou chegar e vou dizer assim: eu sei como é que é. Olha, deixa eu te dar uma dica. Eu vou te acolher. Se você encontra uma pessoa que não faz na vida dela aquilo que ela fala, ela vai te criticar dessa forma que machuca a gente. E aí a gente não tem nem que. A gente pode ouvir, eu sou sempre a favor de ouvir, não de aceitar.
Não, perfeito. O que tu falou é sensacional, assim, a gente cria, né, muitos monstros assim na sua casa. Tanta gente elogiando, vai pegar aquela pessoa que tá falando mal, a gente, olha só essa pessoa, ela viu uma coisa. Então é muito complicado. Eu peguei aqui, ó,
Mostra aí.
dois livros, na verdade. Primeiro é esse aqui, ó, Charles Pepin, As Virtudes do Fracasso, que é justamente o papo que a gente está tendo aqui hoje. É um livro bem curto, ele é bem curtinho e fala muito sobre fracasso, é muito legal. E esse aqui que é o livro que eu falei que é muito interessante, ó, A Cultura da Experimentação. Stefan, joga no Cultura da Experimentação, no coisa que vai aparecer. E esse aqui ele fala justamente isso, que a gente está comentando, né, de como tirar ideias do papel, de como criar essa cultura onde as pessoas vão experimentar, vão tentar de uma maneira muito rápida de pegar resultados e, com base nesses resultados, melhorar o processo e ir tornando esse processo cada vez melhor, né, de uma maneira onde tu vai testar muito rápido, vai tirar as ideias do papel, vai testar de uma maneira muito rápida, seja na tua empresa, seja no teu negócio, seja na tua vida pessoal. É isso que a gente precisa fazer, eu acho que isso que está faltando para a gente fazer. E a outra dica que eu dou também é, claro, assistir minha palestra. Até aí, que vão falar muito sobre fracasso.
Gente, a palestra
Mas
do
é
Flávio
muito
é
bom.
maravilhosa, maravilhosa. A gente já palestrou em eventos e é sempre o melhor bastidor. O
É muito
bastidor do
bom, muito
Flávio é
bom.
sempre com todo mundo ali: meu, que massa, tal, não sei o quê. Então isso é muito legal. E eu volto, Flávio, para te fazer um elogio que eu sempre faço a você, que tá ligado a pessoas que se mostram vulneráveis. Eu até tive uma ideia genial da gente fazer uma collab aqui no Instagram, entre os nossos
Boa.
perfis, com dica de livro sobre fracassos e aprendizados. Assim, tô falando em
Boa.
público para te intimar e você não poder dizer que não, sabe? Porque você tá numa situação de saia justa.
Eu tô, não, claro, meu
Claro,
Deus.
eu não vou dizer que não na frente de todo mundo. Então, eu tô fazendo aqui a estratégia. E isso é uma coisa muito legal, gente. Quando a pessoa se mostra vulnerável, a Jaque falou um monte aqui, ela deixou vários comentários aqui na live que são incríveis, dizendo: ah, eu tenho um sticker para quando eu erro no WhatsApp. Eu acredito que a gente tem que ter uma cultura mais leve, empresarial, que permita isso. Então, quando a gente se mostra vulnerável, a gente cria com as pessoas muita identificação, muito vínculo, que é algo que acontece com o Flávio, que ele tá sempre. Não adianta, nos eventos ele sempre vira estrelinha, sabe? Todo mundo olha e fala: ah, hoje o Flávio, é verdade, é verdade, é verdade. Você, falsa modéstia aqui nessa live. Então, isso é muito bom da gente observar que quando a gente para de temer o fracasso e passa a olhar para a virtude dele, para o aprendizado e para todas essas lições que o Flávio está aqui, que ele ensina na palestra dele, isso ganha experiências muito mais fortes, relacionamentos mais fortes e resultados mais fortes também.
E tu comentou muito sério, né? Essa questão de as pessoas, elas tão, todo mundo fracassa, né? Todo mundo fracassa, só que as pessoas ficam com medo de, ah, droga, fracassei, que vergonha. E quando elas veem que outras pessoas fracassam também, isso muda muito, assim, tu, ah, deixa eu me abraçar em ti agora, deixa eu fracassar, eu também cometi esse erro. Então, as pessoas, elas querem fazer parte de comunidade, elas querem saber que não são as únicas que fizeram aquilo. Então, quando a gente fala abertamente de fracasso, as pessoas veem que todo mundo erra, né? E todo mundo sabe que todo mundo erra, né? Mas ninguém fala sobre isso. Isso é muito legal, porque ajuda a desmistificar um pouco, né? Essa visão que a gente tem, esse monstro que criaram em cima do fracasso, que a gente tem, que é uma coisa que a gente tem que mudar, e não é fácil, infelizmente, não é fácil,
Mas você tá
tá
nessa
travada a nossa vida.
missão. E Flávio, você já tá cheia de fãs, para variar. Eu sabia, vou também
Olha aí.
dizer que eu já sabia. A Carla aqui, adorei o Flávio. A Jaque, o Flávio se mostra muito acessível, adorei. Pessoal, segue o Flávio, Flávio Steffens. Eu prometi que a gente ia ficar só uma hora e a gente já estourou. O Flávio tá fazendo milagre
Eu
na
vou
agenda
falando.
dele. Essa live tá rolando quinta-feira, porque na terça você tem uma reunião super importante com o teu time. Eu falei, cara, eu mudo para você participar, não tem problema.
Ótimo, muito bom.
Foi um prazer te ouvir aqui. Eu quero te agradecer do fundo do coração por tanta generosidade, por você realmente transforma a vida das pessoas. Com as tuas palavras, os teus ensinamentos, eu não podia estar mais honrada de receber um convidado tão
Que
especial
bom.
por aqui.
Eu agradeço demais pelo convite. Né? Sabe que quando tu pede alguma coisa, tá, vamos lá. Já assim, tá bom, Camila, vamos lá. Então, com boa vontade, né? Não é assim. Sempre.
Muito obrigada, pessoal. Tamo junto, Flávio, brigadão. E pessoal, beijão. Até a próxima.
Até mais, pessoal. Vamos fracassar todo mundo junto. Vamos lá.
Se
Tchau, tchau.
joga.